בעזרת השם, מוריי ורבותיי, דף קל"ה, עמוד א', קומסנדו נובו פרק, קיטרת סופר מצוות של ראשית הגז. ראשית הגז, כמו נזמנו זיסודה אגורה, המצווה, שכל הפסוע טוס כסלו זובליאס, הפסוע תהיה אובליגסאו ג'דה אומה סרטה פורסאו ג'לה פרה וכהן. פלינטאו a Mishnah, Reshita Gez, a mitzvah de Reshita Gez, a mitzvah de dar uma porção de lã para o Kohen, noheg ba'aretz u bechus la'aretz, ela é uma mitzvah válida tanto em Israel, na terra de Israel, quanto fora da terra de Israel, bifnei abayit v'shalom, bifnei abayit, tanto quando o Beit HaMikdash está construído, quanto na época que o Beit HaMikdash está destruído, bechulin, em animais que são animais comuns, avalô, bem mugdashim, porém essa lei não rege com relação a animais que são santificados. Fala a Mishnah, Chomer vezroa velechayayim ubekeiva, Mereshit Hagez, a mitzvah de zroa lechayayim ubekeiva, que estudamos no perek anterior, ela tem um aspecto mais severo do que a mitzvah de Mereshit Hagez, de entregar a lã para o Kohen, shazroa lechayayim ubekeiva no agim bebakar ubatzon. Porque a mitzvah de Zohar Lechayim Ekeivah, de entregar essas três partes do corpo do animal para o Kohen, essa lei rege tanto em animais grandes, como bois e vacas, tanto em animais pequenos, como bodes ou ovelhas. Bem merubê, o bem meat, tanto se a pessoa faz chitar em vários animais, ou em um só animal, de qualquer maneira, a pessoa tem a mitzvah de separar o Zro Alechaim Akeivah, que são aquelas três partes que estudamos no perek anterior, e dá para ocorrer. Porém, Reshit Hagez Enoged Ela Berechelot, a mitzvah de Reshit Hagez, de dar uma parte da lã ao Kohen, essa mitzvah só existe com relação a ovelhas e carneiros, Venonoheg Ela Bemrube, e somente se temos um grupo de animais e a pessoa corta a lã, é que realmente a pessoa tem a mitzvah de fazer o Reshit Hagez. Mas se a pessoa corta a lã de um só animal, a pessoa não tem a mitzvah de Reshit Hagez. Vekama uberubê. E quanto é o mínimo de animais que a pessoa já passa a ter essa obrigação? A Gemara traz duas opiniões. Betchamai omrim, Betchamai dizem, Shteir echelot. A partir de duas ovelhas ou dois carneiros, a pessoa já tem a obrigação de separar essa porção. Shneimar, como diz o Pasuk, Yechaye Ishegrat Bakar Utshnei Tzom. É dito, com relação aos dias de Mashiach, que vai ter tanta fartura, cada pessoa vai precisar ter uma vaca e duas ovelhas. Isso já vai ser bastante para a pessoa viver. E é dito um rebanho, ou seja, duas ovelhas já são chamadas de um rebanho. Por isso dizem Bechamai que a partir de duas ovelhas a pessoa já tem obrigação de Reshit Hagez. Beit Hillel Omrim, já Beit Hillel discutem e falam Hamesh. Precisamos de cinco ovelhas e somente a partir disso que a pessoa tem obrigação. Shneimar, como diz o Pasuk, Hamesh Tzonasiot. Agora, qual que é a quantia mínima de lã que a pessoa tosca para ter obrigação? Rebi Dosa Benurkas, o meu fala Rebi Dosa Benurkas, Hamesh Rechelot, Gozezot, Mané Mané, o Pras. Se a pessoa de cada uma das cinco ovelhas conseguiu extrair um mané e meio, a pessoa já tem obrigação de dar Reshit Hagez. Hamesh Reshit Hagez. Vachachamim Omrim, já Chachamim discutem, falam Hamesh Rechelot, Gozezot, Kosher. Se cada uma das ovelhas, das cinco ovelhas, forem, a pessoa vai tirar um pouquinho de lã, a pessoa já tem obrigação. Quando é esse mínimo, a gente vai ver na Gemara. Vekama notrimlo. E quanto é a lã que deve ser entregue ao Kohen? Fala a Mishnah, Mishkal Hamesh Slaim Be'Yehuda. A lã num peso de 5 slaim da região de Eudá, chama Eser Slaim Galil, que é equivalente a Eser Slaim da região de Galil Melubá. Isso se trata de lã limpa, Depois que se tirou toda a terra e a sujeira que fica presa na lã, velo otsoi, e não lã suja. Ou seja, esse peso é de lã pura. Explica a Mishnah que dirá, só primeiro o Beret Katan. Essa é a medida mínima de lã para a pessoa poder tear com essa lã uma pequena roupa. Shenemar, porque o pasuk diz, ten lo sheyemo kedei matana. É dito que você vai dar a lã para o Kohen. Ou seja, tem que ter alguma certa utilidade na mão do Kohen, e essa é a medida mínima de lã que já dá para fazer com isso alguma coisa e dá para ter uma utilidade. Lo ispik nitrolo ad shetzuvao patur. Se a pessoa tinge a lã antes de dar para o Kohen, a pessoa não tem obrigação mais de dar a lã para o Kohen, uma vez que a lã já foi tingida. Libno velo tzuvao hayav. Se a lã foi lavada e assim ela se embranquece, mas não foi tingida, a pessoa ainda tem obrigação e pode cumprir essa mitzvah. Fala a Mishnah mais algumas leis. Halokeach gez tzono shelovet kochavim, patur bereshit hagez. Se a pessoa vai para um goi e fala o seguinte, eu compro de você, compro do goi, o direito de cortar a lã da ovelha dele. Então o animal é do goi e a lã pertence ao judeu. Nesse caso a pessoa está isenta da mitzvah de reshut hagez. Halokeach gez tzono shel chavero. E se a pessoa compra a lã do seu companheiro, o animal pertence a outro judeu, e o direito de cortar a lã pertence a mim, im shi'era mocher chayav, se mesmo uma pequena parte da lã ainda pertence ao vendedor, então a obrigação é do vendedor de dar a porção. Lo she'era mocher chayav, já se toda a lã pertence ao comprador, a obrigação é do comprador. Mais uma lei. Hayu lo shnei minim. Se a pessoa tinha dois tipos de ovelhas no seu rebanho, shkufot velevanot, algumas ovelhas que são uma espécie cinza e outras que são brancas, maher lo shkufot avarlo levanot, e ele vendeu para um comprador as ovelhas de uma cor, as cinzas ou as brancas, shkharim avarlo nekevot, ou que ele vendeu os machos e fica com as fêmeas. Então cada um vai dar do seu rebanho. O vendedor agora que ficou com as ovelhas brancas, por exemplo, vai separar dessas ovelhas. E o comprador que ficou com as ovelhas cinzas vai separar do seu rebanho. No começo da nossa Mishnah vimos que essa obrigação de reshit hagez ela é válida somente com relação a animais hulin, que são animais comuns, mas não com relação a mukdashim, não com relação a animais santificados. Pergunta agora, bem mukdashim, mai tamalo. Por quê? Da onde a gente sabe que animais que são santificados não têm essa obrigação de tirar a porção de reshit hagez e dar a lã para o Kohen? Amarkra, responde Agmará, temos um passu que diz tzoncha velo tzon hekdesh. Já que é dito no passu que você vai separar uma porção tzoncha do seu rebanho, ou seja, somente se é um rebanho que pertence ao proprietário. Já um rebanho que foi santificado não tem essa lei, e por isso não precisamos separar a porção de animais santificados, porque aparece no pasuk a palavra tzoncha. Agora é a pergunta. Tava de katava rachmana tzoncha? Quer dizer que somente porque a Torá diz a palavra tzoncha é que nós concluímos que realmente a pessoa não tem obrigação de separar a porção de animais santificados. Se não fosse esse pasuk, eu poderia achar que eu tenho essa obrigação também com relação a animais santificados? Como é que pode ser? É proibido cortar e toscar a lã de animais santificados? Como fala o pasuk, você não deve pegar a lã do Bechor e assim dos outros animais santificados. Então como é que eu acharia que eu preciso dar a porção de reshit hagez de animais santificados, se o pasuk fala que é proibido cortar a lã desses animais que foram santificados? Fala Gemara realmente. Realmente, animais que eles próprios são santificados, e o próprio animal vai ser trazido sobre o altar. Nesse caso, o nível e a severidade de santidade é maior. Nesse caso, realmente, é proibido cortar a lã do animal e é óbvio que não temos obrigação de Reshit HaGez. O Pasuk e a Braita dita se referem a animais santificados, mas não neste nível alto de santidade, que o próprio animal vai ser trazido sobre o altar. Se trata de um animal que foi santificado e ele vai ser vendido e o seu valor vai ser uma doação para o Beit HaMikdash. Nesse caso, a santidade é menor. Eu poderia achar, já que pode se toscar essas ovelhas, eu poderia achar que realmente, nesse caso, temos a obrigação de separar a porção para o Kohen. Falar Gemara, também isso é impossível. Ve'amar Rebilazar, disse Rebilazar, Kochei Bedekabait, Asurim Begizal Be'avodá. É dito na Braita que fala o Rebilazar que também este segundo nível de santidade também implica na proibição de toscar as ovelhas. Então, também nesse caso, é proibido. Fala Gemara Midrabanan. Essa proibição de cortar a lã das ovelhas, que elas têm o segundo nível de santidade, Kochei Bedekabait, é uma mera proibição de Rabanan. E não uma proibição da Torá. E por isso, sabe que da Tachamina, eu poderia achar que, já que, de acordo com a Torá, é permitido cortar a lã dessas ovelhas, mesmo que os sábios proíbem, se a pessoa transgride e corta a lã, nesse caso a pessoa vai dar para o Kohen, porque segundo a Torá ela tem que dar para o Kohen, veio a Braita e diz que não, que Kochei, Pedekabait, não temos obrigação de dar para o Kohen, como diz o Pasuk, Tzorcha. Pergunta a Gemara, vem a cá, Deshlei, como é que eu poderia achar que eu ia dar a lã para o Kohen, se a lã está santificada e ninguém pode se usufruir dessa lã? Sagrada da Ramina, Lifrok Veleitivle. Fala Gemara, eu poderia achar que a pessoa que corta a lã de Kochei Bedekabait tem que trocar a lã por dinheiro, dá o dinheiro para o Bedekabait e a lã dá para o Kohen. Insiste com a pergunta, Veabai Amadav Arachá. Mas a lei diz que coisas que vêm de um corpo vivo não podem ser trocados por dinheiro se não temos Ramadá, um animal que está vivo perante o avaliador. Nesse caso, a lã não está mais viva, então não pode-se mais fazer a troca com dinheiro. Tem uma opinião que diz que, por serem santificados, não tem essa obrigação de ser algo vivo. Mas há quem diga que também Kochei Bedekabait tem essa obrigação, que diz que só vai poder ser trocado se é um animal que pode ficar vivo perante, em pé perante o avaliador. Ama Ravmani Bar Patish, esclarece então Ravmani Bar Patish. Mishum Rebarai, nome de Rebenai. Acha, Bemagdish Bento, Lebedekabait, Chutmi Gizotea. Realmente, a Braita está se tratando sobre um caso especial. A Braita se trata de um caso que a pessoa vem e santifica o seu animal para o Bedekabait. Ele diz, então, estou santificando o meu animal, e ele, então, vai ser trocado por dinheiro, e o dinheiro vai ser doado para o Beit HaMikdash. Porém, eu santifico o animal, exceto a sua lã. Então, o animal é santificado, mas a lã não é santificada. Então, saca da Tachamina, Ligzos Veleit Vlei, eu poderia achar que nesse caso, já que é possível, é permitido cortar a lã desse animal, então eu cortaria a lã do animal e daria para o Kohen, assim como um animal comum. A Marikra, por isso, veio a Braita e traz o Pasuk, Soneha, virou Soneha, o seu rebanho, e não um animal que pertence ao Beit HaMikdash. E por isso, nesse caso, falou a nossa Mishnah, explicou a Braita, que não temos obrigação de dar a lã para o Beit HaMikdash. Fala Gemara, Yahi, se assim você explica a Braita, que se trata de uma pessoa que santificou o animal, exceto a lã do animal, então, mesmo se tratando de um animal com um nível de santidade maior, um animal que ele próprio vai ser trazido sobre o altar, mesmo esse nível maior de santidade também, podemos dizer que já que a pessoa santificou o animal sem santificar a sua lã, por isso, nesse caso, eu poderia achar que a lã deve ser trazida sobre o Kohen. Falando, mas não. כך ש... נסיקה הזו, פרויבידו קורטל, קורטל, איסו קאבה, אפטנדו, הסעוג' דו אלימאו, איפוריסו כמסעו הקודשי מזבח, פרויבידו קורטל. אתה אומר, הקודשי בדק הבית נאה מכך ש... סיעסים, נתאו מזמו סיטרטנדו קודשי בדק הבית, וסגונו ניבו צנצ'דאג'י, תמבין, פרויבידו קורטל, פורקי איסו אפטה, הוא אלימאו. Realmente, se responde a Gmará, de amar, rutmigizá, o vekhishá. Se trata que ele falou o seguinte, eu estou santificando o animal, exceto a lã, e as gramas a mais, que o animal vai perder, o animal vai perder algumas gramas por causa da, do corte da lã, também isso eu não santifico. Dessa maneira eu poderia achar que eu cortaria a lã do animal e daria para o coelho. Kotchemis Beachnami, sendo assim, também com relação a Kotchei Mizbeach, também com relação a animais que vão ser trazidos sobre o altar, de Amar Chutz Migizal Vikrishá, vamos explicar que se trata nesse caso específico. E eu poderia achar que a lã deve ser trazida sobre para o Kohen. Afiloach e Pashtek do Shabekulá. Falar agora com relação a um animal que ele é santificado na santidade maior de Kotchei Mizbeach, ele vai ser trazido sobre o altar. Nesse caso, uma vez que a pessoa santifica o animal, todo animal se torna santificado. O Miná Temra, a gente aprende isso do que falou o Rav Yossi. Se a pessoa diz o pé desse animal está santificado, vai ser trazido sobre o altar, todo animal automaticamente se santifica também. Mesmo que ele discutiu na Braita, disse que o animal não se torna santificado, o Rebbe Meir se trata que a pessoa santificou o pé, que não é um órgão central no animal. Mas também o Rebbe concorda que caso a pessoa santifica um órgão central no animal, como o coração do animal, já que é um órgão central, a santidade se espalha em todo o animal. Vamos resumir então o que vimos até agora. A nossa Mishnah falou que a mitzvah de Reshit HaGez, de separar a lã e dar para o animal, para o Kohen, ela não é válida com relação a Kotchim, ela não é válida com relação a animais santificados. A Braita, trazida na Gemará, explicou que a gente aprende isso de um passu que diz Tzonecha, o seu rebanho, e o animal que é santificado não pertence ao proprietário. Vimos daqui então que se não fosse um passu, eu poderia achar que temos obrigação de dar a lã para o Kohen, mesmo com relação a animais santificados. Sendo assim, questionemos, como assim é proibido cortar a lã de um animal santificado? A conclusão da Gemara é que se trata de um animal específico. Se trata de um animal que vem o proprietário e diz que ele está santificando esse animal para Kotchei Bedekabait, não para o próprio animal ser trazido sobre o altar. E sim, para que o valor do animal seja doado ao Beit HaMikdash. Nesse caso, a pessoa santifica o animal e ele diz que ele não está santificando a lã do animal, e assim também o que o animal vai diminuir de peso por causa da tosca também, isso não está sendo santificado. Nesse caso, eu poderia achar que a pessoa tem que dar para o Beit HaMikdash, e por isso precisamos de um pasuk que ensina que não. Rav Amar, o Rav traz uma outra resposta. Se trata que o animal, na verdade, não foi santificado. O animal ainda pertence ao proprietário. Mas a pessoa falou que eu estou santificando a lã que vai ser cortada do meu animal. Saga da Tachamina, Ligzos Velifrok Veleitif. E por isso eu poderia achar que já que o animal pertence ao proprietário e ele pode ser toscado, eu poderia achar que a pessoa tem a obrigação de cortar a lã do animal e trocar essa lã que está santificada por dinheiro, de maneira que o dinheiro se torna santificado e vai para o Beit HaMikdash, e a lã é entregue ao Kohen. Assim eu poderia achar, a Amarkra vem o passuk que diz, Gez Tonha Titen Lo, a lã do seu rebanho você vai dar para o Kohen. Mishen Mechussar Lagizá Venetina, Yatzazush Mechussar Lagizá Pdiá Venetina. E o passuk nos ensina que somente uma lã que pode ser entregue direto ao Kohen, ela tem essa obrigação. Já um animal que não tem como entregar a lã diretamente nas mãos do Kohen, porque nesse caso temos que cortar a lã, trocar a lã por moedas, por dinheiro, de maneira que o valor que vai ser posto vai estar santificado, e a lã vai poder se entregar ao Kohen. Nesse caso não temos obrigação. A gente aprende isso desse outro passuk que fala Titelo. Sendo assim, pergunta Gemara, era Tzonha Lamali. Sendo assim que temos esse segundo passuk, o que a gente aprende da palavra Tzonha que vimos acima? Responde a Gemara, Alech de Tanya. Essa palavra Tzonha, segundo Rava, é usada para nos ensinar uma outra lei. Fala então a Braita, Bemata Shutfin Chayav Bereshit Hagez. Um animal que pertence a dois sócios, também, nesse caso, tem-se a obrigação de separar a porção de Reshit Hagez. Rebelai poter. Já o Rebelai diz que não tem obrigação no caso dos sócios. Mas também Rebelai, qual que é o motivo do Rebelai? Amarkat Tzonha velo shel shutafut. Já que, diz o Rebelai, já que aparece a palavra Tzonha do seu rebanho, no singular, entendemos que um rebanho que não pertence completamente à pessoa, e sim pertence a dois sócios, está isento. Assim fala o Rebilai. Verabanan, já Rabanan que discutem com o Rebilai, eles explicam, essa palavra Tzonha não vem ensinar que dois judeus sócios estão isentos, e sim vem ensinar que um judeu que se associa com um goi, nesse caso, o rebanho, quando vai ser toscado, não tem essa obrigação de dar a porção para o coelho. Verabilai, já o Rebilai, da onde ele sabe que um judeu que está sócio com um goi está isento? Explica o Rebilai, essa lei pode ser aprendida das primeiras palavras do Pasuk. O Pasuk, na primeira parte, fala Reshit Dganha. O Pasuk fala sobre a sua colheita e o seu rebanho, a sua colheita no singular, veloz de futebol do que Ravi. Daqui, a gente aprende que uma pessoa que está sócio com um goi está isento. Verabanan, reshit e psikenya. Já Rabanan dizem que já que aparece a palavra reshit, reshit, aparece a palavra reshit completamente, a palavra reshit que aparece, ela separa o que foi dito acima do que está sendo dito agora, de maneira que não temos como aprender um do outro. Verabilai, vav, Hadar Arve, já o Rebilai diz, já que aparece a letra Vav, Vereshit Gezzonha, a palavra Vav, ela liga com o que está dito acima. Verabanalo Nechtavarachmanalo Vav, Vereshit. Rabanan dizem, uma vez que a palavra, a Torá diz a palavra Reshit, isso separa. Então, por que a Torá escreve a palavra Reshit para depois escrever a letra Vav que liga os dois? Entendemos que a intenção da Torá é separar os dois, de maneira que não teríamos como aprender do Reshit Ganhai, por isso dizem em Khamim que a palavra Tzonha nos ensina que a pessoa que está junto com um goi está isento, mas a pessoa que está junto com um judeu associado não está isento. Verabilai, já o Verabilai retruca, Aide de Haik do Shat Damim, Vag do Shat Haguf, Pasak no Vadar Arve. O Pasuk separa os dois, porque existe uma diferença entre as entidades, mas depois o Pasuk escreve a letra Vav, para nos ensinar que a gente aprende um do outro. De qualquer maneira, vemos em todo esse debate entre Rabanan e Rebilai, que da palavra Tzonha, a gente aprende que a pessoa que está associada com um judeu, segundo Rebilai, ou a pessoa que está associada com um goi, segundo Rahamim, está isenta. Isso que a gente aprende é a palavra Tzonha que aparece no Pasuk. E vai tema, uma outra explicação das opiniões diz, Shutefut ovad kohavim betruma Rabanan chiyuv mechayv. Segundo Rabanan, com relação a Ganha, com relação a Truma, também Rahamim dizem que a pessoa que está sócio com um goi não está isento. Detalhe, como diz a Braita, Israel ovad kohavim shelakhu sadeh shutefut, um judeu e um goi, que são dois sócios, eles têm um campo na terra de Israel, as frutas que nascem, Tever vechuni moravim zevazet ivrei Rebi. Fala o Rebi, tanto as frutas que estão na mão do goi, tanto as frutas que estão na mão do judeu, elas parcialmente são hulin, porque um goi não tem obrigação de separar as porções de trumá e maser, e parcialmente elas também são trumá, porque metade das frutas pertence ao judeu, e pela parte do judeu, as frutas têm a obrigação de separar as porções de Trumá e Maser. Rabbi Shimon Gamliel Omer, já Rabbi Shimon Gamliel, ele diz, Shel Israel Chayav, as frutas que foram parar na mão do judeu, תן כי סום תבל דבי ספרה פורסום דתרומה עם מעשר ושעובד חווים פטור ז'ה אף פארט של ספות אז כיפורו פרה מהמאום דו גוי הוא גוי נותן פוצי קומן נותן פריגסום לספרה אז פורסוי זה וידס עד כאן הוא פליגי אלא דמר סבר יש ברירה ומר סבר אין ברירה כל כך התקוסם אינטרוס דויס התקוסם הסגינג' סגונדו הוא Rebi, a primeira opinião, a gente diz que já que todo o campo era dos dois sócios, então todas as frutas, tanto aquelas frutas que estão na mão do judeu, tanto as frutas que estão no goi, pertencem aos dois. E por isso, todas as frutas são parcialmente tevel, parcialmente elas têm a obrigação de separar as porções devidas, porque elas também pertenciam ao judeu. Já segundo o Rabbi Shimon Gamliel, a gente diz que uma vez que no final das contas, essas frutas foram parar na mão do judeu e essas frutas foram parar na mão do goi, isso nos mostra que aqui a sociedade deles se separa. Ou seja, originalmente os dois eram donos de todo o campo, mas uma vez que algumas frutas vão para cá e algumas frutas vão para o outro lado, a gente diz que as frutas que foram parar na mão do judeu pertencem totalmente a um judeu, e as frutas que foram parar na mão do goi pertencem totalmente ao goi. A palchitufu do vetkavim deveria kol chayevet. Porém, todos concordam que, mesmo que o judeu estava sócio com o goi no campo, a parte do judeu com certeza é tevel, e isso não isenta ele de separar a truma. E por isso, voltando ao nosso pasuk, segundo o chachamim, podemos dizer que a palavra tzorcha ensina que um judeu e um goi que se associam num animal não tem essa obrigação de separar o reshit hagez. Porém, com relação a trumá, dizem chachamim, com relação a trumá, dizem chachamim que a sociedade do goi não isenta o dono do campo de separar as porções de trumá. Vei vai teima. Uma outra explicação diz: Tarvai Rebilai Mitzorcha Nafka. O Rebilai retruca contra o Chachamim, que da palavra Tzorcha podemos aprender que um judeu que é sócio do outro está isento do Reshit Hayez, e também que um judeu sócio de um goi está isento. Assim como no caso do goi, já que não pertence totalmente ao judeu, ele está isento. Assim também um judeu que é sócio de outro, também já que não pertence totalmente a ele, ele está isento. Verabanan, Jachamim discutem e falam: o Vet Kravim, lá bar Chiuva ou Israel, bar Chiuva é diferente. O goi, no caso do goi, ele está associado com alguém que nem tem obrigação. Já no caso do judeu, ele está associado com alguém que tem obrigação. Vou resumir essa última braita. Vimos uma discussão entre Chachamim e Rebilai. Rebilai diz, com relação a Reshit Hagez, que dois judeus sócios estão isentos de Reshit Hagez. E é óbvio que um judeu que está sócio com um goi também está isento de Reshit Hagez. Já Chachamim falam que não. Somente a pessoa que está sócio com um goi é que ele está isento de Reshit Hagez. Mas um judeu que está sócio do outro, nesse caso, ele sim aí tem a obrigação de Reshit Hagez, e explicamos como cada uma das opiniões aprende isso do pasuk. De acordo com a última explicação que vimos, tudo se aprende da palavra tzorcha. O pasuk fala que você vai separar a lã do seu rebanho. Rebilai diz que tem que ser um rebanho exclusivo do judeu. É seu, exclusivo. Tanto um goi, tanto um judeu, se a pessoa está associada com um goi, associada com um judeu, não é exclusivo dele e por isso a pessoa está isenta. Já Chachamim falam que não. Tzorcha vem nos dizer que um judeu que está associado com um goi está isento, mas não podemos aprender disso para um judeu que associa com outro judeu, porque nesse último caso, a pessoa está associada com alguém que também tem a obrigação de Reshit Hagez e por isso é diferente, segundo Chachamim. Amar Rava, esclarece o Rava, modere bilai betrumah. O mesmo o Rebilai, que vimos, que ele diz que um judeu que está sócio com outro judeu está isento de Reshit Hagez, com relação a frutas de Trumá, com relação à obrigação de separar a porção de Trumá para o Kohen, Afal Gav Dechtiv, mesmo que aparece no Pasuk, de Ganha, que você vai ter que separar a porção da sua safra, do seu campo, no singular. Eu poderia deduzir, então, de dar in de chutfutlo, somente se é particular e não em sociedade. Eu poderia achar, então, que a pessoa que tem um campo em sociedade com outro está isento de separar a porção de trumar. Mesmo assim, diz o Rebbe Lai, que a Tavrachmaná tem um outro pasuk que diz trumatchem, as suas trumot. Já que dito no plural, aprendemos que os sócios também têm essa obrigação. Ela de ganha lamali, porque aparece a palavra ganha no singular, lemaut, lemautei, shutfuto, vedkravim. Isso vem nos ensinar que se a pessoa está sócio com um goi, a pessoa está isento. Então, de novo, vimos com relação a Erechitagez a mitzvah de dar a porção de lã para o Kohen, que já que o pasuk fala tzonchá no singular, aprendeu o Rebbe Lai que somente se o rebanho pertence somente a um judeu que ele tem a obrigação de dar, se pertence a dois judeus sócios, eles não têm a obrigação de dar Erechitagez. A Gemara explica que mesmo que sim, falou o Rebbe Lai com relação a Erechitagez, porém com relação a Trumá é diferente. Com relação a Trumá, mesmo que existe um pasuk que se expressa no singular, tem um outro pasuk que nos ensina, já que o outro pasuk é dito no plural, nos ensina que dois sócios sim têm a obrigação de Trumá. E agora a Gemara vai trazer uma lista inteira de casos que aparece um pasuk no singular. Eu poderia achar que o Rebbe Lai então diz que se a pessoa está associada com outro judeu, ele está isento dessas mitzvot. Mesmo assim, vem um outro pasuk que nos ensina que os sócios têm obrigação. E vai lá então a lista. Halá, a obrigação de separar a halá, uma porção da massa que é feita. Afal yabdechtiv reshit, mesmo que aparece a palavra reshit, veikale meimar nelif reshit reshit mereshit agez. E eu poderia achar que assim como aparece a palavra reshit com relação a halá, e aparece a palavra reshit também com relação a mitzvah reshit agez, male alan reshitafut lo, afkan reshitafut lo. Eu poderia achar que assim como com relação a reshit agez, dois judeus sócios estão isentos, assim também com relação a halá, dois judeus sócios estão isentos. Por isso vem um outro passo que diz arisotechem, a massa de vocês, no plural, daqui aprendemos que os sócios têm a obrigação de halá. Fala Gemara, peraí. Ela tama de chtiv arisotechem. Você quer dizer que somente por causa desse outro pasuk que falou arisotechem no plural é que a gente conclui que os sócios têm essa obrigação? Halavach yavamina nelif shitagez shita mishitagez? Adelaba, nelif mitruma. Pergunta Gemara, por que você poderia achar, se não fosse esse pasuk, que a gente diz que a palavra Shita aparece nesse contexto e em outro contexto, daqui aprendemos que a pessoa está, os sócios estão isentos. A palavra Shita aparece também com relação a Trumá. E assim como com relação a Trumá a gente viu que os sócios têm obrigação de Trumá, assim também com relação a Halá. Fala com o Halá, realmente. Na verdade, a palavra Shita, a gente aprende de Trumá que a pessoa sim tem obrigação. E não precisamos desse pasuk arisotechem no plural para nos ensinar isso. Ela arisotechem lamali. O que então aprendemos desse pasuk arisotechem? Kedei arisotechem. Esse pasuk vai nos ensinar que somente uma massa que tem o tamanho da massa, o tamanho do man de Omer no deserto, que é uma massa de mais ou menos 2 quilos, é que a pessoa, um pouco menos 2 quilos, a pessoa tem a obrigação de separar a halá. Mas não precisamos desse pasuk arisotechem para nos ensinar essa lei, uma vez que ele é shita, a gente aprende de Trumá. Mais uma lei. PA, a obrigação de separar uma parte do campo que não se colhe e se deixa para os pobres. Avala dirtiv sadecha, mesmo que aparece a palavra sadecha, o teu campo, no singular, e eu poderia achar então de dar in shutafut lo, que somente um campo que pertence a uma pessoa, o seu campo, mas o campo que pertence a dois sócios, eu poderia achar que eles estão isentos da mitzvah de PA. Katavrachmaná, ubuktsurechem et ktsirarzechem. Vem um outro pasuk que diz no plural, quando vocês vão colher o campo de vocês, no plural, daqui aprendemos que os sócios também têm a obrigação de PA. Ela asadecha alamani. Por que o primeiro pasuk então se expressou no singular? Nemeut ishtofut uved kochavim. Isso vem nos ensinar que se a pessoa está sócio de um goi no campo, ele está realmente isento de PA. Bechorá, com relação a Bechor, que se uma fêmea de um animal puro, um animal kasher, tem um filhote, o filhote é um primogênito, o primeiro filhote é trazido sobre o altar, é dado para os Kohanim. Avalav dechtiv kol ha-bechor asher yivaled bebkarcha uvtzonecha. Mesmo que apareça o pasuk que diz o primogênito que vai nascer no seu rebanho, no seu gado, no singular, eu poderia então errar e achar de dar in de shutafut lo somente se todo o rebanho pertence a uma pessoa. Mas se pertence a dois sócios, eu poderia achar que eles estão isentos da mitzvah de Bechor, de dar o primogênito para o Beta, trazer para o Beta Migdash, que está Brahmaná. Por isso vem um outro passo que diz, no plural, o Bechorot Bukarchem Tzonechem, os primogênitos dos seus rebanhos, dos seus gados, no plural. Isso nos ensina que os sócios também têm essa obrigação. Ela Bukarcha Vetzonchá Lamali, porque o primeiro passo que então se expressou no singular, Lemud Shavet Ovet Chavim. Isso vem nos ensinar que se o Goi é sócio no rebanho ou no gado, não tem-se obrigação de Bechor de trazer o primogênito para o Beit HaMikdash. Mezuzá. A mitzvah de pôr mezuzá na porta da entrada da casa. Afal gav dechtiv. Mesmo que dito pasuk beitecha, al mezuzot beitecha, da sua casa, isso é dito no singular, eu poderia então achar de dar in shutafut lo, somente uma casa que pertence a uma só pessoa. Já uma casa que pertence a dois sócios, eu poderia achar que não tem-se obrigação de pôr a mezuzá. Por isso vem um outro pasuk e diz para que as vidas de vocês e dos seus filhos seja longa. Vida de vocês, no plural, isso nos ensina que sócios que têm uma casa têm obrigação de mezuzá. Vela beitecha lama'ata. Sendo assim, porque o primeiro pasuk se expressou no singular, lichderaba. O pasuk se expressou dessa maneira para ensinar o que disse o Rabba. De Amarava, como falou o Rabba, derech biatcha min haemin. Beitecha, desse pasuk aprendemos que assim como a pessoa entra na casa com o pé direito, é o primeiro pé que entra na casa, assim também a mezuzá tem que ser posta do lado direito da pessoa que entra na casa. Maaser, com relação à obrigação de separar o maaser, o dízimo para o Levi, das frutas que nascem no campo. Afalav dechtiv maaser dgancha, mesmo que o pasuk se expressa falando o maaser dgancha das suas frutas, eu poderia deduzir então de dar in de shutfut lo somente se as frutas pertencem a uma só pessoa. Já se ela é de dois sócios, eles não têm obrigação de maaser. Katav rachmana maasotichem. Vem um outro passuk que diz no plural maasotichem, o maaser de vocês, no plural. Daqui aprendemos que sócios têm obrigação de maaser. Era maaser dgencha lemai ata. Porque então o primeiro passuk se expressou no singular, lemut ishtofut oved kochavim. Isso vem ensinar que se a pessoa está sócio com um goi no campo, não tem obrigação de maaser. Matanot, com relação às matanot, que é a mitzvah de dar lechi, zro lechayim akeiva, as três porções que vimos no perek anterior, que devem ser dadas para o kohen, afal gav deketav rachmana venatan, mesmo que o pasuk se expressa e diz venatan, o dono vai dar, venatan, eu poderia dizer que a palavra, o verbo Natan, aparece no nosso contexto e aparece também no contexto de Reshit HaGez. Então eu poderia achar que assim como com Reshit HaGez vimos que dois sócios estão isentos, assim também eu poderia achar que com relação a Matanot, as três porções de Zorichai Mekivá, os sócios estão isentos. Vem um outro passo que diz das pessoas que abatem o animal, no plural. Daqui aprendemos que os sócios têm a obrigação de dar matanot. Ela pergunta a Gmará, Tama de Katar Rahmaná Me'ed Ofre Azevach? Será que somente por causa deste outro passu que se expressa no plural e que a gente sabe essa lei? Halavach Yavamina Lelif Mereshit Agez? E se não fosse o passuk, eu poderia achar que já que a palavra Venatar aparece no nosso contexto e aparece em Mereshit Agez, eu entenderia que os sócios estão isentos? Adaraba Nelif Mitrumá? Já que a palavra Venatana aparece também com relação a Trumá, eu posso dizer justamente ao contrário. Assim como com relação a Trumá, a pessoa, mesmo que é sócio, dá para o Kohen. Assim também com relação a Matanot, fala com o Rai Nachinam, realmente. Na verdade, já que a palavra Venatana aparece no nosso contexto e aparece no contexto de Trumá, a gente entende que os sócios têm a obrigação de dar as porções de carne para o Kohen. Era mesmo o Freya Zevach Lamali. Por que então precisamos desse pasuk que se expressa no plural do Freya Zevach? Lichderaba. Isso vem ensinar a lei que disse o Rava. De Amarava, como falou o Rava, Hadini Matabach. Desse pasuk do Freya Zevach aprendemos que o Kohen, ele cobra as suas porções de carne não do dono do animal, e sim da pessoa que abateu o animal. O Shohet, que mata o animal, ele que tem a obrigação de separar as porções e dar para o Kohen. Bikurim. A mitzvah de Bukurim de separar as primícias das frutas e trazer para o Betamigdash. Avalam dechtiv Arzecha, mesmo que aparece a palavra Arzecha da sua terra no singular, e eu poderia achar que a Torá está nos ensinando que dois sócios num campo, numa árvore, não têm obrigação de separar as primícias. De Dach Inchutfut Lo, que está para Rahmaná, temos um outro passo que diz Bikurei Kol Asher Bearzecha. O bicurim de toda a terra de vocês. Daqui aprendemos no plural que os sócios têm a obrigação de bicurim. Ela artzecha lamali. Por que o primeiro pasuk então se expressa no singular? Limutei chutzara aretz. Esse pasuk vem dizer a sua terra, nos dizer que frutas que crescem fora da terra de Israel não têm a obrigação de bicurim. Tzitzit. A mitzvah de pôr tzitzit nas pontas de uma roupa que tem quatro pontas. Avra deltava chamaná. Ksutcha, já que aparece a palavra ksutcha, a sua roupa, no singular, eu poderia entender que o pastor está dizendo que uma roupa que pertence a dois sócios, não temos obrigação de pôr o tzitzit, de dar rindo chutzutlo, por isso vem o pastor que diz, Alkanfei bigdehem nedorotam, a roupa deles. Daqui aprendemos que dois sócios que têm uma roupa também têm obrigação de pôr o tzitzit. Vela ksutcha, lamali. Porque o primeiro pasuk se expressa no singular, lecha de la viuda. Isso vem ensinar a lei que falou a viuda. Dá para ver como falou a viuda, está ali de chorar, porque ela com o shloshimio. Uma roupa que não pertence à pessoa que usa, sim, uma roupa emprestada de outro, a pessoa pode usar sem pôr o tzitzit. Já que ele está emprestando a roupa durante os primeiros 30 dias, que realmente ele está emprestando e não pertence a ele, ele pode usar a roupa sem o tzitzit. Isso que a gente aprende da palavra ksutcha. Mas, entende na lista, maque, a mitzvah de pôr maque e cercar uma varanda ou um teto de uma casa que não está gradeado. Avalam da palavra rahmaná, legagueha, aparece a palavra legagueha, você deve fazer uma cerca para o seu teto quando não está gradeado. Isso é dito no singular, de dach'in, de shutfutlo. Eu poderia entender que o pastor que está nos ensinando que uma casa que pertence a dois sócios não tem-se obrigação de pôr o maquê. Katabrahmaná, veio um outro pastor que diz que pôr no fermimeno, você deve pôr a grade para que a pessoa não venha a cair. Ou seja, qualquer lugar que a pessoa pode cair, tem-se obrigação mesmo que a casa pertence a sócios. Ele gagueha lemai ata. Por que então o primeiro passo que se expressou da guerra, o teto de sua casa, explica a Gemara, isso vem nos ensinar que somente uma casa que a pessoa vive, mora e dorme lá é que tem obrigação, já sinagogas ou espaços públicos, já que não é um lugar que a pessoa mora lá, e se as pessoas frequentam, mas não moram, não temos obrigação de pôr maquê. Mesmo que a Alahá diz que se tem perigo da pessoa cair, temos nota simbeterra, temos uma proibição de deixar algo perigoso na nossa cidade, no nosso lugar. Então a gente deve gradear, mas não tem a mitzvah de maquê numa casa que não é, num local que não é um local onde se mora. Baruch Adonai Olam, amém, amém.